E vamos ao Talkwire, que você pode acessar talkwire.com.br. Você pode acessar o conteúdo do Marcelo Copelo, Copelo com dois L's, não esqueça, @ Marcelo Copelo no Instagram, ou no site dele, marcelocopelo.com. Mais uma vez integrados à CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu, nossos ouvintes do oeste do estado, centro-sul do estado. Bom dia a todos. Bom dia, Copelo.
Bom dia, Edilson. Bom dia, ouvintes.
É, a gente pensa que vinho. As pessoas falam assim, a diferença de água para vinho. É, beber água é uma coisa, degustar um vinho é outra. E hoje eu vou falar de degustação, nos mandamentos do vinho. Como é que se degusta bem um vinho, Copelo?
Bom, hoje é o mandamento número 8, que é como degustar um vinho. Eu costumo dizer o seguinte, engolir é uma coisa, degustar é outra. Engolir é transferir o vinho da taça para o estômago. Passa pela boca rapidamente. Degustar é você fazer com que o vinho passe pelo cérebro, analiticamente, e pelo coração. A emoção também conta, claro. E como é que você faz isso? Vou tentar resumir, que é uma coisa que normalmente leva dias em vários cursos ou anos aprendendo. Vou tentar resumir em alguns minutinhos. Você apresenta o vinho aos sentidos, numa ordem. Uma degustação um pouco mais técnica, né? Que é primeiro ao olho, à visão, onde você avalia a cor do vinho. Você avalia primeiro se ele está límpido, se não tem nada estranho, boiando, mas hoje em dia quase nenhum vinho tem problema nesse ponto. Depois você analisa a quantidade de cor que ele tem, se ele é claro, se ele é escuro, e depois o tom da cor. Num vinho branco, ele vai variar de um tom amarelo esverdeado até um tom amarelo dourado, tá? Mais dourado. Num vinho tinto, ele varia de um vermelho sempre. O vinho tinto deveria se chamar vinho vermelho, e o vinho branco deveria se chamar vinho amarelo. Então, num vinho tinto, ele varia de um vermelho mais arroxeado, violáceo, até um vermelho que vai para o granada e para o alaranjado também, tá? Depois, visto isso, assim, você avalia esses aspectos, você pode avaliar com pontos, é uma coisa mais complexa. Você avalia a tipicidade também, se a cor do vinho tem a ver com o que diz no rótulo. Se você está tomando um Bordeaux Grand Cru de uma safra jovem, deve ser um vinho escuro. Se você está tomando um Chardonnay, deve ser um vinho amarelo mais palha. Se você está tomando um Sauvignon Blanc, deve ser um vinho com pouquíssima cor, mais esverdeado, e assim por diante. Tá? Cada vinho tem a sua característica. Depois você apresenta o vinho ao nariz, ao olfato no nariz. Você idealmente gira um pouco a taça para que os aromas se desprendam. Você agita o vinho para que o álcool evapore um pouquinho e os aromas se desprendam. O ideal é você agitar, deixar a taça paradinha alguns segundos antes de cheirar o vinho, senão você vai sentir mais álcool. Então gira, para a taça, depois sente. Leva o vinho até o nariz. E você vai aí a parte mais difícil para quem está começando, mas também a mais charmosa. Você vai perceber com seus bulbos olfativos, os seus sentidos, os aromas e tentar decodificar isso no cérebro. A informação vai do bulbo olfativo no nariz até o córtex cerebral quase na nuca. E o que acontece aí? Aí é um fenômeno onde você tem toda essa memória olfativa. Já senti esse cheiro antes, que cheiro é esse? E os cheiros vêm todos juntos, né? Vem uma gama de vários cheiros juntos e você tenta analiticamente separar esses cheiros. Você sente de uma vez e tenta separar. Tá? É mais ou menos como aparecer um quadro. Você vê a imagem de uma vez e depois tenta identificar os detalhes. Você não tem como separar isso previamente. E aí você vê, tem aromas de frutas. Que frutas são? Aromas de madeira, aromas de evolução, aromas de vinho mais velho, couro. Aí é uma gama enorme. A gente é capaz de sentir 10 mil tipos de aroma de várias famílias. Tá? Quando a gente analisa um vinho, a gente divide algumas famílias. Flores, frutas, que podem ser cítricas, podem ser tropicais, podem ser de vários tipos, madura, fresca, fermentação, amadurecimento de madeira, e aromas de vinhos envelhecidos, que eu falei, citei aqui como couro, por exemplo. Tá?
Quer perguntar? Eu estou querendo perguntar, então, eu estou louco para perguntar, porque é o seguinte, você falou da memória degustativa. Você falou da memória degustativa. E a gente ia saber assim, ó, tem cheiro disso, tem cheiro daquilo, flores, frutas e tal. E a gente sabe que a memória degustativa vem da experiência que a gente tem em degustar algumas coisas, vivenciar algumas coisas, para você fazer comparações e tal. Eu sei que você vai falar depois, na hora que o vinho entra na boca. Né? Até você pode falar disso, depois você me responde. A ideia fundamental é isso que faz um pouco da relação do vinho com o lugar que ele é produzido, com o alimento que acompanha ele, os ambientes onde ele é produzido. Quer dizer, o vinho não é simplesmente uma bebida. O vinho é uma sensação completa, é uma relação extremamente intensa.
É, o vinho é uma bebida que pode ser muito complexa, porque justamente é muito rica. Primeiro na história, né? A história do vinho é riquíssima. Mas eu não estou entrando aqui. Hoje a gente está analisando o vinho...
Degustação.
Sem levar em conta a história. Isso. Só a parte dos sentidos. Hoje certo. É a parte dos sentidos. Nessa parte, o vinho também é muito complexo. Pode ter uma gama enorme de cores, uma gama enorme de aromas, e na boca, sabores e texturas também que podem variar muito, tá? E podem também variar na relação com os sentidos de cada um. Cada pessoa tem um equipamento que varia um pouquinho. Então, chegando na boca, por exemplo, a percepção de amargor, de doçura, são as que mais variam, talvez, de pessoa para pessoa. Tá? Eu posso perceber de forma mais sensível 10 vezes mais amargor que você. Então, me incomoda um vinho com mais tanino, que é o que dá de astringência na boca.
Entendi.
E outras pessoas adoram vinhos mais doces, que são menos sensíveis ao açúcar. Eu sou mais sensível, eu prefiro vinhos mais secos, por exemplo. Entendeu? Então, há também uma variação de pessoa para pessoa. Mas analisando um vinho, essa coisa da memória olfativa é muito de experiência. Você vai nos cursos, por exemplo, muitas vezes o aluno está com o nariz lá cheirando, não consegue identificar nada, e eu falo, olha, amor, é mesmo isso? Por quê? Porque quando eu disse, eu verbalizei, na hora de degustar tecnicamente um vinho, de escrever aroma, é importante verbalizar, tá? A palavra, falada ou escrita. Então, quando eu falo o nome do aroma, eu simplesmente criei no meu cérebro uma caixinha onde eu guardei aquela informação. O aroma que eu estou sentindo aqui tem esse nome, tá? Então, dar nome também é importante na hora de degustar um vinho. Estou sentindo o aroma aqui de baunilha. Ah, era isso mesmo, professor. Eu estava sentindo o aroma, mas não sabia o que era. Você falou baunilha, eu lembrei. De fato, é baunilha. Então, essa dar nomes é registrar no cérebro um label, um nome, uma etiqueta onde diz que aquele aroma que você percebeu era esse. Na boca, bom, na boca você tem dois sentidos. Você tem o tato, a textura do vinho, e você tem o paladar, que é o gosto do vinho. Na boca a gente tem... ao longo da boca inteira, uma série de bulbos que percebem diversos sabores, tá? E também a boca é sensível ao tato. O que a gente percebe no tato? A textura do vinho, o corpo do vinho. A gente mastiga o vinho, deixa o vinho passear na boca e sente o peso do vinho. Isso é corpo. Vinhos mais leves são mais aguados. Digamos, vinhos mais encorpados têm mais característica de meio de boca. Ele enche mais a boca, tá? Em termos de volume, de gosto, de peso. E também a gente percebe o álcool da pungência, o álcool queima a boca. Por exemplo, deguste uma dose de vodka pura, vai queimar sua boca. Você percebe isso? Então, no vinho também tem essa queimaçãozinha na boca, depois quando você engole. E os sabores, a gente percebe em diversos bulbos. Os bulbos são, digamos que, especializados. A gente percebe mais na ponta da língua a doçura, por exemplo, embora não seja só aí. Tá? A boca inteira percebe tudo, mas há lugares da boca que percebem mais algumas coisas, como a doçura na ponta da língua, a acidez nos lados. A acidez num vinho é fundamental. Assim, quais são os sabores que a gente percebe na boca? Doce, salgado, a acidez, o amargor, e a gente percebe um quinto sabor chamado de umami, que é uma proteína, tá? Vou falar cada um deles. A acidez a gente percebe nos cantos da boca, faz você salivar, tá? Literalmente você fica com mais saliva, mais baba quando você prova um vinho. Você fica babando, né? Quando o vinho é mais ácido, tá? E a acidez é boa, dá frescor, dá vivacidade ao vinho. Vinho sem acidez não tem graça e é o principal fator que determina se o vinho é longevo na garrafa ou não. Depois vem o tanino, que seca a boca, dá astringência, trava a boca. Isso nos vinhos tintos, tá? O vinho branco tem, mas muito pouco. Depois, eventuais amargores, você percebe mais no final da boca, perto da garganta. Também mais nos vinhos tintos. Você tem o sal, que é muito pouco, os sais, né? Talvez mais em alguns vinhos brancos, de algumas regiões específicas. Tem uma sapidez, que a gente fala no vinho. E o umami é um receptor que nós temos na nossa boca, que é capaz de perceber alguns tipos de proteína. E o umami é uma proteína, tá? Quer saber o que é o umami? Lembra daquele tempero Ajinomoto? Ajinomoto é o glutamato monossódio, que é o umami, tá? Então, onde é que está o umami na natureza? Por exemplo, queijos curados, um queijo parmesão tem bastante umami. Um cogumelo tem bastante umami, mais ainda se você tostar ele. Então, há proteínas na natureza que são esse sabor de umami, tá? E você também encontra isso em alguns vinhos tintos, tá? Alguns vinhos tintos também têm esse umami, você percebe isso na boca, tá? Então, você faz essa análise geral do vinho, e quem tem experiência como eu faz isso em 2 minutos. Um aluno fica horas provando, analisando, criando o seu banco de aromas de experiência com degustação de vinho.
Meu caro Copelo, muito obrigado por essa conversa. Até o nosso próximo encontro.
Obrigado, gente. Até amanhã.
E você pode entrar em contato com o Copelo, como eu falei, pelo Instagram, arroba Marcelo Copelo com dois L's, ou no site dele, marcelocopelo.com. Um abraço, nosso ouvinte do Oeste do Estado, Centro-Sul do Estado.